Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, então, eu gostava de ganhar no Euro Milhões. Eu sei que tu sabes como é que eu posso ganhar, tu percebes de contas. Como é que a gente pode ganhar no Euro Milhões?
Eu ganho no Euro Milhões não jogando.
Prontos, podemos acabar com o podcast aqui, porque isto nunca mais ninguém nos vai ouvir depois disto. Então explica-me lá como é que chegas a essa conclusão, o que é que te leva a dizer isso?
O que é que me leva a dizer isso? Muito fácil, até jogo de vez em quando e nunca vejo o retorno do meu investimento.
De vez em quando também lá vou dizer à senhora, olha, tome lá este dinheiro e dê-me aí um papelinho desses para eu deitar fora.
Pois é, é assim que se aprende, como nós dizemos no artigo que vai sair esta semana, o Euro Milhões é um imposto para quem não sabe matemática. Nós todos gostámos imenso de pagar impostos, jogamos no Euro Milhões.
Pronto, estamos a arranjar a maneira de ter problemas também com o Euro Milhões, não é? Se pôr aqui a palavra Euro Milhões aqui na página e dizer que não, que é para quem não sabe matemática... Estas questões que tu tens aqui, tu fizeste alguma investigação sobre o tema, isto tem a ver com aquelas, com o cálculo de probabilidades, não é?
Exatamente. Portanto, é relativamente fácil. Essas coisas são fáceis de calcular em termos matemáticos, com aquele cálculo de todo. Para quem não sabe fazer as contas, ou não as quer fazer, como foi o meu caso, é só procurar online. Porque essas contas estão facilmente disponíveis.
Olha, mas tu tens ideia de, por alto, como é que a gente pode explicar aqui, como é que é feito esse cálculo? Nós pegamos na quantidade de hipóteses que existe de combinações de números, não é? Isso é uma coisa que tem uma fórmula específica. Colocar o número de hipóteses, o número de dígitos elevados ao número... como é que é?
Portanto, basicamente é o cálculo combinatório, também não vou explicar agora, mas tem a ver com o facto de, por exemplo, quando lançamos um dado, sabemos que há 6 combinações possíveis, e depois, basicamente, há umas fórmulas matemáticas que são no ensino secundário que nos explicam realmente, digamos, quanto é que são as possibilidades ou as combinações.
Mas se lançares dois dados, as combinações já não são 6, nem são 12, não é?
Obviamente.
São então, digamos que dois aí é que elevado ao número de posições, não é?
Não é, tem sobretudo a ver com o conceito fatorial. Portanto, não tenho aqui presente as fórmulas, mas digamos que tem a ver com a vertente fatorial. É óbvio que há aqui muitas, digamos que, variantes em termos deste cálculo, até porque, como referimos no artigo, o Euro Milhões de antes, por exemplo, só tinha 9 estrelas, agora tem 11 estrelas.
11 estrelas.
E o facto de ter... Sim, portanto, tem que ser...
o número de dados, não é? Basicamente estamos a falar de... É como se tivéssemos aumentado o número de dados, o número de hipóteses,
digamos que
de variações...
Digamos que aumenta a taxa de imposto. É como aumentar os impostos, basicamente. Ou seja... As probabilidades de acertar, obviamente, diminuem, contribuem para que os jackpots sejam maiores, porque as pessoas têm maior dificuldade em acertar. Também é verdade que o número de países que têm de aderir ao Euromilhões é cada vez maior e, portanto, digamos que ao aumentar os números está-se a acomodar a entrada de outros países. Mas aqui o que é preciso perceber é que, para acertar no Euromilhões, era preciso garantir que se preenchessem 116.531.800 apostas. Eu fiz aqui umas contas muito simples enquanto estávamos aqui a falar sobre isto no podcast, e era preciso, para conseguir fazer isto, que uma pessoa conseguisse preencher por segundo 192 apostas e depositá-lo durante uma semana inteira, portanto, durante 7 dias da semana. E tal, como estás a ver, não é possível fazer isto a este ritmo, nem mesmo combinando as múltiplas. Né? É um número tão grande, que as pessoas não fazem a menor ideia de quais são as reais hipóteses de acertar. Depois, como a distribuição dos prémios está feita de forma a incentivar o primeiro prémio e também os prémios de menor valor, porque as pessoas vão reparar que quando jogam no Euro Milhões é relativamente fácil tirar... uns 3, 4 euritos e assim uns prémios baixitos. Mas depois a parte que me chateia um pouco mais é quando se tira a certa, tipo em 3 ou 4 números, mais ou não estrelas, o prémio continua a ser muito baixo.
É isso.
Portanto, ou acertamos realmente no primeiro, ou eventualmente no segundo, ou então o resto não vale a pena. E portanto, isto é mesmo um incentivo para que as pessoas ouçam, aquelas pessoas que tiram de vez em quando um prémio de várias dezenas de milhões de euros. Mas são pessoas por toda a Europa, não é? E portanto, a probabilidade de nos calhar a nós é efetivamente muito, muito pequena.
Mas nós esta semana tivemos já está online. Nós esta semana temos aqui outra maneira das pessoas pouparem dinheiro. Ah, só para ficar aqui o dado fixo. Então, para ganhar no Euromilhões, conseguimos ganhar não jogando. Quanto é que a gente consegue ganhar por ano não jogando?
Se jogarmos só uma aposta por 2 vezes por semana, portanto há 2 sorteios, um à terceira para a sexta-feira, a poupança durante um ano é obviamente de 52 2 semanas, vezes 2 euros, custa cada aposta, vezes 2, digamos 2 apostas por semana, são 208 euros num ano. Não é uma fortuna, mas são 208 euros.
E divirtam-se. Porque 208 euros passamos já a seguir para aquilo que publicámos hoje no site, que é quanto é que eles podem, se já tirámos um vício, vamos tirar outro, quanto é que se pode poupar deixando de fumar?
Ora, isso foi um artigo que nós vimos hoje, esta semana, no Público, que cita os números da linha SOS Deixar de Fumar, em que um fumador que fume um maço de cigarro por dia poderá poupar 126 euros em 30 dias. Ou seja, poupa
Hoje,
quase tanto
porque
em dois
amanhã vai poupar
meses
mais.
como o
Basicamente, está
jogador do
sempre a
Euromilhões
subir.
poupa durante o ano. Mas são 1.530 euros por ano. Um
Então,
fumador que fuma um maço de cigarro é realmente um número estonteante. Eu nunca.
1530 euros, isto com um bocadinho compra uma mota. Se ele fumar dois maços de cigarro, já dá para comprar uma Honda 125 daquelas que gasta
E ainda
só
pior,
2 vírgula poucos
provavelmente
litros ao cheio.
fica com melhor saúde e melhor forma física. Portanto, ainda tem um bónus acrescido. Portanto, digamos que foi esta inspiração também que nos levou um bocado à questão do Euromilhões. Não, não é que eu seja contra acabar os vícios, até porque o vício do Euromilhões tem realmente a vantagem de ajudar as pessoas em termos sociais, também contribuir para os nossos impostos e tal. Bem, o poupar, no fumar também, quem fuma também está a contribuir para os nossos impostos e de que maneira, não é?
Porque aquela porcaria, metade deve ser carga fiscal.
Eu até temo que seja mais de metade, mas pronto.
Antes que nos atolem com perguntas e afirmações de que as contas estão mal feitas, as contas são válidas para o dia em que foram feitas. Porque na realidade, com as coisas a variarem os preços desta maneira, a gente, amanhã eles lembram-se de subir o IVA e estas contas já não batem certo e poupamos muito mais. Portanto, vamos. É a diferença entre gastar e não gastar dinheiro. Aqui nós não estamos a falar de poupar melhor no deixar de fumar, estamos a falar, ou seja, a pessoa vai ter mesmo que deixar de fumar, não vai fumar mais barato. Porque
Exatamente,
não há essa
é mesmo
hipótese,
deixar.
nem isso nem no Euromilhões. Nós
Bem,
estamos realmente
há
é a
alguns
dizer.
truques, mas eu digamos que eu não percebo minimamente como os cigarros têm de lar ou se por aí as
É
referências.
mais barato porque já está por enrolar e sim, eu fumei, mas não, basicamente é que o tens dois vícios ali, um é psicológico e o outro é real, em que
Físico.
é físico, aquilo afeta-te a velocidade a que a nicotina é a droga que mais rapidamente chega ao cérebro e afeta-te a velocidade a que os neurónios, pelo menos foi isso que eu li. Epá, se houver aí algum neurologista que nos possa esclarecer, nós gostávamos de ouvir. A nicotina basicamente acelera a velocidade a que é processada a informação na cabeça, e cria um estado de excitação, e isso faz, por isso é que o tabaco aparece muitas vezes associado ao pensamento. Aqui o problema do tabaco que as pessoas fumam, que é um tabaco louro, e isso é que é o problema de saúde, é por causa das alterações que eles fazem. Mas pronto, o vício vem da nicotina e das alterações que eles fazem ao tabaco louro. O outro vício, aquele mais psicológico, tem a ver com um certo tipo de personalidade que necessita de um escape. para se controlar, e aquilo é um vício de mão, um vício de boca, que faz sentido ter qualquer coisa na mão, tipo uma caneta, um anel. Portanto, aqui há várias estratégias de deixar de fumar. A minha estratégia de deixar de fumar foi: epá, isto é estúpido, e larguei, foi no mesmo dia. Mas eu também tinha pá, 19 ou 20 anos e fumava só um maço de tabaco. Agora estamos a falar de pessoas que fumaram durante anos a fios e que neste momento retirarem o tabaco pode-lhes ser prejudicial, porque o organismo adaptou-se àquela necessidade.
Bom. E aí sigam sempre, e digamos que aqui a ideia pode ser sempre ligar para a linha SOS, e eles certamente ajudarão nesse aspecto.
Eu espero bem que sim. Aqui, em relação a outros temas, esta semana estiveste de roda da tua cozinha relativamente às temperaturas dentro da cozinha. O que é que tu conseguiste medir? Tu estiveste a fazer umas medidas, já nos tinhas falado nisso, que andavas de roda das medidas da temperatura na cozinha por causa do frigorífico, mas desta vez não teve tanto a ver com o frigorífico, pois não?
Exatamente, portanto, na sequência do artigo que fizemos sobre o impacto da temperatura ambiente no consumo do frigorífico, vimos que realmente cada grau centígrado que a temperatura ambiente da cozinha tinha contribuía para um impacto no consumo, no aumento do consumo do frigorífico, e que, segundo um estudo científico, determinou que era de cerca de 126 watts-hora por dia. Nós fomos verificar como é que estava a temperatura da cozinha e como é que era eventualmente possível fazê-la baixá-la. Fazê-la baixar nestes dias de verão. E o que nós verificamos, pois, é que a temperatura da cozinha estava bastante elevada, 26 graus. E depois, basicamente, fiz uma experiência que consistiu, basicamente, em abrir as janelas da cozinha e criar uma corrente de ar dentro da casa, no sentido de fazer passar ou fazer entrar o ar frio. E o que se descobriu foi que realmente a temperatura à janela baixava muito rapidamente. Dentro da cozinha, nem por isso, baixou. Portanto, só para terem uma ideia, num dia em que, portanto, isto foi feito, a temperatura ambiente estava relativamente fresca, como tem estado os últimos dias, não é? Mas neste caso, do dia 30 de junho para o dia 1 de julho, a temperatura chegou aos 15 graus, em termos de mínimo. Nós o que fizemos ao abrir a janela da cozinha foi que reparámos numa redução da temperatura à janela rapidamente dos 26 para os 20, 19 graus. Portanto, numa questão de minutos, a temperatura realmente desceu muito rapidamente à janela. A meio da cozinha, que é onde se localiza o frigorífico, a descida não foi tão rápida, mas ainda assim foi substancial. Desceu cerca de 2 graus em menos de 1 hora, e portanto é digamos que uma redução substancial. Depois de fechar a corrente de ar, portanto, digamos que isto foi aberto na cozinha e aberto num dos quartos, mas depois tivemos que ir naturalmente dormir e não ficou a corrente de ar a funcionar, notou-se imediatamente, portanto, que a temperatura da cozinha voltou a subir. Portanto, o impacto da corrente de ar é muito substancial. A inércia térmica também é, não é? Portanto, as casas agora começam a ficar quentes, e mesmo que se tenha, por exemplo, imaginemos um ar-condicionado, que não é o nosso caso, mas isso nota-se, por exemplo, no meu local de emprego, em que basta desligar o ar-condicionado para rapidamente a temperatura começar a subir rapidamente. Isso tem a ver com a inércia térmica que está presente nas nossas casas, nos nossos escritórios, e tem a ver com a parede, por exemplo, já estar quente, não é? E a parede, estando quente, arrefece o ar. Mas deixando de arrefecer o ar, o calor da parede transfere-se para o ar e o ar volta a aquecer. Mas, portanto, mesmo com esta pequena corrente de ar que nós fizemos e que durou cerca de 2, 3 horas, conseguimos arrefecer a temperatura da cozinha num grau. Não foi assim. Arrefecê-la depois de estabilizar, não é? Porque durante algum tempo ainda conseguimos arrefecer cerca de 2,5 graus. Mas digamos que é uma técnica que todos nós conhecemos, mas que algumas vezes é difícil de contabilizar e difícil de perceber como é que evolui, porque é realmente extraordinário. Durante o resto da madrugada, a temperatura ambiente continuou, perdão, a temperatura exterior continuou a diminuir significativamente, sem que isso tivesse impacto na temperatura da cozinha.
António, então ficamos à espera do cruzamento dessa informação com a conclusão com o impacto da temperatura do ambiente com o consumo do frigorífico. Ou.
Nós já sabemos que ele em teoria desce, não é? Pelo menos de acordo com o estudo científico, Mas aqui continuaremos realmente a observar o impacto a esse nível.
Mas isso tem a ver, nós esta semana estivemos juntos para combinar algumas das coisas que íamos fazer e aí combinámos aqui uma estratégia de emboscada a um frigorífico, mas não é o teu. Emboscámos neste momento, neste momento em que estamos a gravar, há já alguns dias que temos as armadilhas montadas no meu frigorífico. O meu frigorífico já não é novo. Já é um frigorífico que tem uns 15 anos, pelo menos, e nós temos aqui uma teoria que o investimento num frigorífico novo poderá demorar muitos anos a se recuperar face à diferença de consumo. Mas, como esta é a hipótese, estamos a recolher dados. Estamos a recolher dados de temperatura e de consumo energético, isto para cruzar uns com os outros. O que é que nós vamos conseguir com esses dados, António?
Basicamente, vamos saber para já quanto é que ele está exatamente a consumir, não é? Em termos de energia, para manter uma determinada temperatura. E depois, em função até de um artigo que já fizemos no ano passado, vamos conseguir verificar qual é que é o tempo de retorno esperado caso se opte ou vocês optem, não é? Por um frigorífico de determinadas características.
Aqui a ideia
Portanto.
era um frigorífico que baixasse o consumo energético. Ou seja, eu quando comprei a televisão, uma das grandes vantagens de ter comprado aquela televisão é que ela gasta muito menos do que gastaria uma televisão construída 5, 6 anos atrás, não é? Ou seja, à medida que a tecnologia avança, o consumo energético para fazer com que estes aparelhos eletrónicos funcionem tem vindo a decair. Aqui tem a ver apenas com a responsa com a parte dos custos, em termos efetivos do consumo energético dentro da minha casa. Agora, dos consumos de energia, não é? De energética, de energia elétrica. Aqui a questão é que nós não sabemos, essa diferença vai compensar, não é? Nós podemos estar a perspectivar uma diferença muito baixa e essa diferença não se esbater em mais 15 anos de exploração do frigorífico.
Exatamente. Portanto, aqui a questão que se pode colocar é que pode ser realmente, por exemplo, interessante eventualmente esperar mais 1 a 2 anos, porque aí se calhar os frigoríficos serão ainda muito melhores,
Vamos ver.
os já triple mais, portanto já 3 mais, ainda são relativamente caros, são aqueles que oferecem uma grande redução em termos de consumo, portanto o seu preço naturalmente melhorará. Mas pronto, eu acho que aqui o importante vai ser ver o que é que a monitorização nos diz, não é? E em função dessa monitorização, perceber se realmente pode compensar ou não, ou se eventualmente há outras técnicas que podem resolver o problema de forma rápida. Mas para isso, estás a monitorizar o consumo, estás a monitorizar também a temperatura, isso vão ser elementos muito interessantes para podermos analisar para determinar se compensa ou não. Por exemplo, no nosso caso, nós também temos um frigorífico já relativamente antigo, que tem vai 12 anos, não sei exatamente. Mas neste momento, pelas contas que eu fiz, não compensa. Não compensa, efetivamente.
Fizeste as contas, deu-te quanto tempo, mais ou menos? Ainda te recordas?
Não, os 15 anos não chegava.
Nos 15 anos não chegava o espetáculo. A minha avó é que tinha razão. Ela tinha um frigorífico muito antigo, daqueles da Bosch muito grandes, que eram tipo quase uma arca brutal da altura de uma pessoa gorda e com pouquíssimo espaço lá dentro. E tinham aquela alavanca para abrir a porta, que fazia um grande barulho. E cada vez que ela me ouvia ir à cozinha e ouvia o barulho de eu a mexer na alavanca, mandava um grande grito: Salva, não mexes no frigorífico!
E nesta fase, digamos que pode ser importante eventualmente esperar por uma outra situação, não é? Os equipamentos algumas vezes têm os seus tempos limites de vida, e portanto eventualmente poderemos esticar a longevidade até ao limite, não é? Depois fazer o investimento. Eu estou a dizer isso porque também fomos vítimas de um caso desses nos últimos dias. Tivemos que substituir a nossa caldeira.
Ui, tens que nos contar isso depois, no Poupar Melhor.
Sim, em princípio vai ser uma história interessante, embora exija um investimento muito, muito significativo. Na verdade, é que temos uma caldeira que tinha ainda chama-piloto, daí temos falado também no passado. Mas sabíamos que ele estava com problemas, o custo da reparação era elevadíssimo, portanto, mais compensava mais o investimento no. E no teu frigorífico, no caso dos frigoríficos de muitas das famílias portuguesas, o problema poderá ser semelhante.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.